Boa noite, gente. Quem fala é o Alexandre Lisboa Moura, do arroba NixNation_BR. Tô aqui para mais um episódio da Rádio Nix. Aqui comigo tá o Luiz. Ele vai falar aqui um pouquinho comigo sobre os prospectos do draft. Luiz, o momento é seu. Fala de você.
Oi, Alexandre. E aí, pessoal? Eu sou o Luiz Polizelli, do perfil Basketball Scout Brasil. Eu falo sobre o draft, os prospectos, high school, college, e encho até isso todo mundo. Acho que é isso.
Então vamos partir para o que o povo quer ouvir. Recentemente você até postou no seu Twitter uma entrevista dos executivos que fizeram sobre quem que eles achavam que deveria ser a primeira escolha do draft, os principais nomes. E ao contrário do que você acredita, por que que o pivô Wiseman continua no topo dessas pesquisas dos executivos?
Ele, desde o começo da temporada até agora, continua no topo pela ideia do que ele, principalmente pelo que ele mostrou no high school, que ele era um pivô que era dominante no garrafão, era muito físico, defendia bem, podia passar a quadra. Dá pra até achar lances dele aí, que ele dá um step back e acerta uma cesta do meio da quadra. Ele ficou com essa fama de ser o pivô perfeito, né? Moderno. E depois, na faculdade, né, em Memphis, ele teve 3 jogos só, né? Porque ele acabou sendo suspenso, depois deixando a universidade. Nesses 3 jogos ele foi bem produtivo. Ele mede quase 20 pontos, mais de 10 rebotes, 3 tocos. Impressionou bastante. Então, acabou ficando com essa visão dele de ser muito bom. Mas eu, por outro lado, vejo que, na verdade, ele não é isso que as pessoas pensam. Ele não tem esse jogo de verdade fora do garrafão. Ele jogou com uma competição muito fraca nesses poucos jogos que ele teve na NCAA. Não é inteligente, não tem esse arremesso. Então, eu estou bem cético com ele.
Então, você acha que quem pegar ele vai estar dando um tiro, assim, no lugar errado? Vai gastar uma pique alta à toa?
Assim, se ele for escolhido numa escolha 7, 8, é uma escolha legal. Ele vai ser um cara, eu tenho quase certeza que vai ser um cara ali que faz um double-double de média e tal. Só que pra pick 1, vai ser uma escolha bem ruim.
Entendi. Um nome que eu senti falta nessa pesquisa dos executivos foi o Danny Avdija, o israelense. Por que que você acha que ele continua não aparecendo nesses principais mocks, nas primeiras escolhas? Ele tem esse cheirinho de bust ou é aquele preconceito com o jogador não americano que a mídia lá tem?
Um pouco dos dois, eu diria. Ele acaba sendo, sim, subestimado por não ser americano e tem esse estigma de que ele não vai jogar bem porque a NBA é diferente, você tem que jogar no college. Mas ao mesmo tempo eu entendo ele não ser a escolha, ele não ser considerado pela escolha número 1, porque eu não consideraria também. Só que se você considera o Wiseman número 1, você também deveria considerar a Dia.
Entendi, eu concordo contigo. Eu acho que é um prospecto muito interessante. O único armador que foi votado nessa pesquisa como possível escolha 1 foi o LaMelo Ball. Eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre ele. Então, queria saber, primeiro de você, o que você acha dele e por que alguns times deveriam considerá-lo como a primeira pick?
Eu não sou tão fã dele assim, mas eu entendo, sim, ele ser considerado para pick número 1. Ele é um playmaker sensacional, ele sempre sabe o que vai acontecer na quadra, antecipa jogadas, consegue criar tudo sozinho e tem um teto muito grande de evolução. Se ele conseguir desenvolver o arremesso dele, ele pode ser um cara de nível MVP. Só que é perigoso também, porque se ele não desenvolver o que ele precisa, ele também pode ser um cara que vai estar fora da liga daqui a 5 anos.
Eu não sou tão fã dele assim também. Eu acho que ele tem o melhor teto dessa classe, eu vejo assim, mas eu acho que ele é muito arriscado. Se ele não desenvolve a forma de arremesso dele, que é uma coisa bem ruim, né? Você tem aquela mão de apoio do chute dele, que participa demais do arremesso, os pés dele são uma bagunça, e tem, claro, o pai dele maluco que vai atrás. Eu acho que tem aquela questão do... O pai dele fala que ele, como ele fosse o melhor jogador da história, e meu medo é que parece que ele acredita. O vilão do bom já fala assim um pouquinho, não, eu não sou tão bom assim, mas para mim parece que o Lamelo acha que ele já é o melhor, que ele pode atravessar o meio da quadra e já dar um arremesso de touch, achando que ele é o Damian Lillard ou o Stephen Curry. Então eu acho que nem você falou, ele tem que trabalhar algumas coisas, mas ele realmente, ele, eu acho que ele é o melhor passador da classe de longe e tem um teto fenomenal.
É, esse negócio dele achar que ele é o melhor, eu até postei hoje no Twitter, ele falou numa entrevista hoje que daqui a 15 anos ele queria ser o melhor jogador da história. Então assim, não precisava ter falado, né?
Você vê a mentalidade que ele tem, né? Ele quer ser o melhor de todo jeito. Óbvio que isso pode ser bom de algumas maneiras, mas a imagem que parece hoje é que ele tá muito mais preocupado em ele ser o melhor do que ele vencer, do que ele ajudar o time, do que conquistar títulos.
É, eu acho até que é legal ele ter essa mentalidade, só que eu não entendi por que que ele falou, né? Eu super concordo que você deve ter essa mentalidade, mas você não fala, né? Porque um dos problemas do Lonzo era que ele chegou e ele tinha que fazer 50 pontos por jogo.
Sim.
E ser o melhor que o Michael Jordan.
É. E uma coisa que eu, pelo menos, eu sou muito crítico ao Lamelo, queria saber a sua opinião, é na defesa dele. O que você acha?
É, a defesa dele também é bem ruim. É, tem clipe dele nem tentando defender. Ele tem umas ideias assim, tipo, ele pula pro lado e deixa o cara passar. É, também dá pra ver que tem umas jogadas que ele deixa o marcador dele passar pra ir atrás dele correndo pra tentar roubar a bola. Ele é bem triste nesse aspecto aí. É, se o Knicks escolher ele, vai ter que dar um jeito de alguém cobrir ele, né? O Nilkina, alguma coisa do tipo. Porque colocar ele pra marcar alguém, uma estrela, não vai dar certo, não.
Eu acho que falta muito pra ele aquele comprometimento defensivo, né? Que você vê aquela mentalidade de querer impedir a pessoa de pontuar. Acho que ele tá mais preocupado, em que você falou, de ter o highlight dele dando toco, de ter roubado, do que verdadeiramente impedir a cesta. Esse desespero por roubos dele me lembra um amador que tá no Knicks agora, o Alfred Payton, que é um cara que eu acho que consegue defender bem, mas fica tão desesperado em querer roubar a bola que desmantela toda a defesa do Knicks.
É realmente uma coisa bem parecida com o Lamelo, só que o Alfred Payton tenta com ele tenta com mais vontade também do que o Lamelo, né? Porque às vezes ele simplesmente está ali parado de pé.
Luiz, outro nome bem badalado antes de começar a temporada universitária era o Cole Anthony, filho do ex-jogador do Blazer, Greg Anthony. O que você acha que ele caiu tanto assim nos mocks? Antes de começar a temporada ele é cotado pra pick 3, agora ele tá ali, até na pick 10 já vi mock com ele. O que você espera dele na NBA?
Ele acabou caindo muito porque o time, ele e o time todo de North Carolina foi bem decepcionante nessa temporada. Era um time que não fazia sentido, ninguém passava a quadra, e o Cole acabou caindo muito disso na conta dele também. Porque ele chutou menos de 30% nas bolas de 3 nessa temporada, cometeu um monte de turnover e não foi eficiente. Por outro lado, ainda existe essa esperança de que ele estava num time ruim, ele até conseguiu os testes legais, ele fez 18 pontos, deu 4 assistências. Ele ainda é um jogador interessante, só que tem que ir com calma com ele, ele vai ter uma gol, ele tem que evoluir devagar, não dá pra dar muita responsabilidade dele pra criar sozinho no começo. Então é um cara interessante, só que tem que ir com cuidado.
Eu acho que ele é o contrário do Lamelo na questão como que ele gosta de atacar. O Lamelo gosta de passar muito a bola, né? Enquanto o Cole Anthony é um pontuador nato. Ele gosta de pontuar, mesmo sendo ineficiente na temporada, ele chuta de três, chuta de meia distância, infiltra. É um cara que busca sempre a cesta, não tem essa mentalidade que a gente fala de pass first point guard, né? Ele é um cara que tá querendo fazer a cesta primeiro de tudo.
Sim, é exatamente isso. Ele é um scorer e o Lamelo é um pass first, né? Mas daí vem a pergunta, né? Você vai confiar num cara desse pra ser seu armador principal, só ele atacando, ou você prefere um cara tipo Lamelo que vai facilitar pro time todo, né?
Sim. Eu acho que são jogadores que dependem muito de algumas chavezinhas que eles têm que virar para conseguir passar na liga. Porque se o Lamelo ele vira um chutador tão ineficiente como ele foi no Campeonato Australiano, o povo literalmente vai deixar ele com uma distância de 2 metros, igual fazem com o Ben Simmons, ele não vai ter nem linha de passe para conseguir achar o companheiro. E o Cole Anthony, se ele não conseguir ter uma decisão melhor com a bola, de passar mais às vezes, mas literalmente todo mundo vai enfiar em cima dele a defesa, forçar ele pro fundo do garrafão, ele não vai ter muita eficiência lá. O que eu gosto do Cole Anthony que eu acho que ele tem um teto bacana. Além dele ser um bom reboteiro, ele é muito atlético. E você vê que ele é um dos... Diferente do Lamelo, ele tenta muito na defesa. Eu acho ele muito raçudo na defesa. Eu acho isso muito divertido de assistir. E acho que encaixaria um pouco mais com o que o Knicks deveria fazer ao lado do RJ Barrett.
É, a defesa dele é bem... Muito melhor que a do Lamelo, né? Sem bola, ele tá sempre tentando defender, enquanto o Lamelo fica só de pé no canto. É, na bola, ele também tenta muito. Ele não é... vai ser o Marcus Smart, mas ele vai ajudar sim.
Então, agora vamos passar num nome que eu gosto bastante, que eu não acho que é tão famoso quanto os outros, que é o Floor General Tyrese Haliburton, né? É, eu ouso dizer que, pra mim, é o jogador com o melhor QI de basquete dessa classe. O que falta para ele ser colocado na conversa com os outros nomes, como o Cole Anthony, o Lamelo? Quais são suas grandes qualidades que você acha que vão conseguir traduzir para a NBA?
O Haliburton, ele... É, eu acho que dá para considerar assim, ele um jogador com mais QI. Ele tem essa visão de quadra muito boa. No contra-ataque, ele sempre cria jogadas. É, só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação grande com ele, porque ele... Eu não sei como ele vai pontuar na NBA. É, ele não é um cara explosivo, ele não é um cara forte, ele não é um cara muito atlético, ele não é um finalizador tão bom. O arremesso dele teve uma eficiência boa de 42%, eu acho, na NCAA esse ano. Só que é bem difícil ver esse arremesso sendo bom, sendo transmitido para a NBA desse jeito. É, eu acho que ele pode ser tipo um Lonzo, que chuta as foras bem, só que não nada demais, assim, com volume controlado, situações específicas. Então é complicado colocar ele no top 5 por causa disso. É, se ele fosse um jogador tipo, de 8 pontos, 7, 8 pontos na temporada de rookie dele, eu não ia ficar nem um pouco surpreso. Só que, claro que o passe dele é absurdo e ia ajudar bastante.
Eu acho também que esse QI de basquete dele se traduz bastante para a defesa. Eu acho que ele é um dos caras que faz rotação defensiva de forma mais eficiente desse que a gente vai conversar hoje. Eu acho ele inteligentíssimo nos dois lados da quadra.
Sim, concordo também.
O que você falou do arremesso dele, né? Vamos falar a verdade, é muito estranho, é uma forma bizarra.
Sim.
E eu acho que é o que você falou, ele vai acabar sendo literalmente... Ele vai conseguir arremessar quando tá paradinho ali, quietinho. Na hora que ele sai do drible, ele vai ter muita dificuldade de criar esse próprio arremesso. Mas essa habilidade dele de, mesmo seja um pouco abaixo da média na NBA, ao redor da média, provavelmente 3 pontos ali no pull-up, eu acho que ele consegue jogar fora da bola, somente porque ele é inteligente e consegue espaçar um pouco a quadra. Você enxerga ele atuando ao lado de outro ball handler?
Eu acho que a comparação com o Lamelo é perfeita nesse sentido também. Que ele vai se destacar mais se ele for... É, como o Lonzo Ball se destacou melhor agora no Pelicans com o Jrue Holiday, ele vai ser a mesma coisa. Ele precisa de outro guard com ele para colocar pressão na defesa e ter uma massa responsabilidade como ball handler grande e ele ser mais um cara que conecta as jogadas, né? É, fazer o passe, se mover bem sem a bola, ajudar os dois lados da quadra, mas não ser o cara que tem que colocar pressão na defesa toda hora, produzir sozinho como ball handler. Daí eu acho que ele não vai ter muito sucesso, não.
Concordo super contigo. Eu acho que ele tem um problema que eu... Na hora que eu fui assistir esse vídeo dele, eu fiquei na tristeza, porque me lembrou muito do Kevin Knox. Na hora que ele corta pra esquerda, você já sabe que não vai sair muita coisa boa. Eu acho que ele precisa muito trabalhar essa mão canhota pra conseguir ter minutos reais no próximo nível.
É, exatamente. Felizmente, é isso de trabalhar as duas mãos, ele nunca vai ser um cara ambidestro, mas não é o skill mais difícil de ser trabalhado, não é que nem feeling ou vontade, né? Mas é uma preocupação sim.
Agora chegamos no preferido de muita gente, inclusive o do Luiz está aqui comigo, né? O Killian Hayes. O momento é seu para fazer propaganda do seu querido.
Sempre gosto de fazer uma propaganda dele. É, o Hayes jogou na Liga Alemã este ano, pelo ele foi um dos destaques do time, jogou muito bem na Eurocup. Ele é um passador sensacional. Ele manipula a defesa com fintas, o ball handling dele. Ele cria as jogadas, ele não só executa. Ele desenvolveu um pacote que eu chamo pacote James Harden de moves, que ele dá step back, step side, sai do corta-luz e usa o move e arremessa no meio da quadra, se precisar. E ao mesmo tempo ele não foi tão eficiente assim. Ele chutou 29% nessa temporada dos três pontos, então tem que olhar isso aí. Defensivamente ele também produz bastante. Se você vê em 2017, ele era bem, 2017 e 2018, ele era bem fraco defensivamente, ele não sabia bem o que ele tinha que fazer. Agora ele já tem essa leitura de passar pelo corta-luz e conseguir executar qualquer leitura ali. Ele tem alguns problemas, assim, de não ser um cara muito explosivo, o arremesso dele ainda não ser bom, embora nos lances livres seja ótimo, chuta quase 90%. Mas todas as preocupações dele, pra mim, são muito menores que as dos outros. Então, eu tenho bastante confiança que ele vai ser um jogador bom.
Por que que você acha, então, que a mídia coloca ele ali da escolha 5, 6 até a décima? O que que você acha que eles estão ignorando na hora que eles analisam ele?
Existe isso de que ele joga em outra liga, não é tão valorizado. Sinceramente, eu acho que muita gente não realmente viu ele o suficiente. Porque existe isso de que ele não é um cara seguro. Só que eu não acho que ele não é seguro porque ele não joga de um jeito confiável. Ele não é seguro porque as pessoas não viram sem ter confiança nele. Ele não tem a mídia do Wiseman, do Lamelo, do Cole Anthony. Já existem algumas pessoas colocando ele como número 1. Acho que o The Ringer tinha ele, assim. Mas realmente, ele ainda acaba sendo muito subestimado pra mim por esse fator das pessoas não estarem olhando tanto pra Europa.
O que que você acha que ele vai precisar aprender? Você disse que ele não é tão explosivo, tão físico, né? Para conseguir finalizar perto do garrafão. Ele consegue passar dos grandes pivôs da NBA, mais fortes que ele, simplesmente com habilidade de mãos, sendo criativo, ele vai precisar ganhar um pouco mais de corpo para essa liga?
O que mais me preocupa nele é a mão esquerda, a mão direita dele, que ele não usa. Às vezes está livre o lado direito e o lado esquerdo tem três pivôs, ele vai lá e vai no três pivôs porque ele quer finalizar com a mão esquerda. Isso é a principal coisa que eu acho que ele tem que trabalhar. Eu não me preocupo, ele tem um corpo bem, acho que ele tem 10 libras de peso e quase 6'6". Então, tipo, o corpo dele pra mim já tá bom. Ele precisa trabalhar mais a mão direita dele. E, claro, trabalhar um pouco mais, ficar mais polido. Mas eu já acho que ele consegue sim finalizar contra os pivôs da NBA, até porque, diferente de alguns outros, ele jogava contra profissionais, uma liga bem forte da Europa. Então ele já está um pouco mais acostumado, de 2,13 m, 2,15 m, né?
Então, se você fosse um scout temporário para algum time, sua recomendação seria escolha número 1, Killian Hayes?
Depende do time. Pro Knicks, eu pensaria bastante entre ele e o Lamelo, porque o Lamelo é um fit ainda melhor que ele, só que eu acho o Hayes melhor, então é uma briga boa. Depende dessa visão do time. Pra maioria, se eu não sei qual é o time, eu diria que ele é isso.
Pegando esses quatro armadores que a gente já comentou hoje, qual que você acha que encaixa mais? Seria o Lamelo, seria o Reis, que nem você falou? Pensando nesse elenco jovem do Knicks, o Frank, o RJ, o Mitchell Robinson, e vamos fingir que o Knox, a gente não acredita nisso, só pra gente pensar nesses cinco jogadores juntos.
É difícil. Eu acho que eu vou dizer o Lamelo, pensando no Kit. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter uma percepção dele, que ele não é pra ele arremessar 20 bolas por jogo. Se quiser que ele entre na NBA chutando 20 bolas por jogo, ele vai chutar 30% de quadra e 20% de 3 pontos, né? Então, se o time for inteligente, saber usar ele e estiver disposto a colocar as peças que ele precisa em volta dele, além do... Ele combina, assim, só pra parecer, com o RJ Barrett, com o Mitchell Robinson, com o Kevin Knox, principalmente com o Mitchell Robinson, que o pick and roll ali ia ser tenebroso. Mas ele precisa de algumas coisas em volta dele também. Por exemplo, como eu falei, se não colocarem um cara que vai passar a quadra pra ele, um FND pra defender também, cobrir ele defensivamente, não é uma boa. O Knicks precisa estar disposto a também planejar o jogo pro Lamelo.
Então você acredita que o Lamelo é um cara que vale a pena uma franquia montar um futuro com ele de centro?
Vale. Nem pra todo time eu escolheria ele, mas pro Knicks eu acho que seria muito bom. E ele já, pelo menos, ele tem esses problemas aí, mas ele já está acostumado com bastante mídia em Nova York. Tudo bem que é bem possível passar um circo ali com ele, igual teve no Lakers com o Lonzo. Mas em quadro, acho que o Lamelo ia ser muito bom.
Então agora vamos passar para a segunda escolha de primeiro round do Knicks. Com a escolha que veio do Clippers, provavelmente ali uma escolha entre a 25 e a 30, quem você acha que é um bom nome para estilo do draft? Que pode sobrar ali e surpreender todo mundo na hora de começar a jogar?
Ah, tem vários. Esse draft tem vários nomes que podem ser estilos. O segundo round é muito bom, inclusive. Um que eu diria que é interessante para o Knicks é o Grant Kreiler, armador de Charleston. Ele já é um pouco mais velho, ele tem 23 anos, eu acho. Mas ele consegue pontuar muito bem. Ele pode ser um cara que vem do banco e faz 20, 25 pontos quando estiver pegando fogo tranquilamente. Ele já é um cara mais velho, então ele tem mais uma maturidade ali de como jogar. Ao mesmo tempo, se escolher, por exemplo, o Lamelo e fizer um cara para cobrir a defesa dele, eu pensaria no Trey Jones, que ajuda ali passando muito. Pode pontuar e é um cara muito bom defensivamente.
Pensando que a liga hoje busca muitos arremessadores para espaçar a quadra, tem algum arremessador fenomenal que você acha que pode sobrar ali? Algum daquele que daqui 5 anos vai falar, nossa, acharam um novo Klay Thompson, uma coisa dessa?
Sim. Ali nessa região é boa. Tem o Desmond Bane, que também é um pouco mais velho, já tem, acho que ele tem 22 anos já, ou 21. Ele defende muito bem, ele pode marcar da 2 até a 4.
Gostei.
Ele arremessa bem. Ele arremessa bem em todas as situações. Você pode dar pra ele a bola, ele arremessa em movimento. Ao mesmo tempo, ele pode ser o cara que chuta spot up e corre a quadra e movimenta bem. Tem o Robert Woodard, que é mais ou menos a mesma coisa. Ele defende. Talvez ele não defenda a 2, ele defende a 3, a 4. Alguns 5, eu acho até. É bem forte defensivamente, protege o aro e arremessa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tô até olhando minha listinha aqui. o Jamaio Grant, acabei de lembrar. Eu até comparo ali um pouco com o Anthony Edwards, é o Anthony Edwards do segundo round. Que pode sair ali entre as 25 também e a 40. Ele é bem atlético. Ele arremessa bem, ele defende bem. É um 3D clássico, né?
Entendi. O Knicks tem a escolha de Charlotte do segundo round, né? Deve ser daquele 35 a 40 ali. Talvez a gente consiga achar outro nome bom, né? Pensando nesse draft que nem você tá falando, que tem muito talento, muito extenso, mas não tem um topo tão recheado de nome poderoso, vamos falar assim, né? Agora vamos a uma pergunta que eu acho bem legal. Se a gente pega um mundo totalmente apocalíptico, o Knicks da louca, não seleciona o armador com sua escolha de loteria, quem que você acha que eles deveriam ir atrás pensando nesse jovem elenco que eles já têm? Voltando, Frank, o RJ, Mitchell Robinson, o Knox.
Pivô também seria complicado o time selecionar, porque já tem o Mitchell Robinson ali e não Sim. dá pra ele jogar na 4. Então, talvez o Obi-Tolkien, jogador do ano do college. Ele é bem interessante, ele é bem atlético, ele passa a quadra. É um cara que pode conseguir pegar rebote. Acho que com certeza no auge dele vai conseguir fazer uns 18 pontos por jogo, 20 pontos por jogo. Os problemas dele é que ele é um pouquinho mais velho, bem mais velho que o Lamelo, por exemplo. Ele tem 22 anos e defensivamente ele é uma tristeza, né? Ele não consegue de jeito nenhum. Pegou um guard com ele. Você pode já imagina, sabe o que o Chris Paul faz com o Rudy Gobert? Vai ser a mesma coisa, qualquer armador. Só que daí até o Nilikina faz isso com ele.
Aí você me ofendeu.
Nilikina não vai fazer porque ele tá no Knicks. Pensa pelo menos nisso, né?
Ótimo, já aliviou um pouco.
Mas é alguém que vale a pena. Não vai ser igual o Reis ou o Colentine ou o Lamelo, que você vai construir o time em volta dele. Mas ele pode ajudar ali já meio instantaneamente. Não seria minha escolha para o time. Mas se não for escolher um armador, nem um pivô, né? Porque não vai afetar o Mitchell Robinson, eu iria nele.
Você falou um pouco do Anthony Edwards do segundo round. Você acha que o Anthony Edwards do primeiro round consegue funcionar com o Jay Barrett? Sendo dois slashers, dois infiltradores. Você acha que dá para fazer algum time vencedor com os dois juntos?
Eu acho complicado colocar os dois juntos ali, como os dois guards, porque o Anthony Edwards não é um playmaker at all. ele teve quase um turnover para cada assistência que ele deu. Às vezes ele fica driblando a bola ali 20 segundos no ataque e arremessa um step back marcado. Então eu acho
James Harden.
Ele que... Mas o James Harden, pelo menos, faz 36 assim, pontos, né?
Eu tô brincando. Só que não você descreveu, eu só pensei nessa pessoa.
Eu acho que tinha que ser um cara que joga ele mais fora da bola. Ele se movimenta bem, ele faz uns cortes legais. Se deixar ele toda hora com a bola, vai ser complicado. O Archie Barrett, eu acho que ele também, embora ele tenha feito um pouco alguns trechos no Knicks, tipo, o armador principal, eu acho que ele não é essa a função dele também. Então eu não acharia muito interessante, não.
Agora, pensando na escolha que você falou do Obi Toppin primeiro, quem que você acha que o Knicks deveria buscar no final do primeiro round, com a escolha do Clippers, no segundo round, para complementar esse power forward que é um buraco na defesa?
Dá para pegar o Desmond Bane, que joga ali na 3 e na 4, podia ajudar. O Robert Woodard também, que eu falei.
Uhum.
É que é complicado ali alguém cobrir ele, né? O Jalen Smith também, que pode sobrar ali na escolha do Clippers, seria interessante. Eu acho que acaba sendo o Tyler Bay também, lembrei agora. Que é bem, ele não vai contribuir muito no ataque, só que ele vai ser um cara bem positivo defensivamente. Joga ali na 4. Ele jogou até um pouco de small ball 5 também. Seria um pitch interessante. Ah, e o Xavier Tillman também, que joga na 5 na 4, espaço a quadra. Ele é o Obi-Tolkien reduzido no ataque, só que defende.
Uai, tá bom, ué. Fica um bom reserva.
É.
Luiz, eu acho que a gente conseguiu passar os tops que a gente tinha pensado, né? Fazer uma coisa rapidinha, dar um panorama geral do draft pra galera. Queria primeiro te agradecer por ter topado participar. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Se tiver mais dúvida, manda pro Luiz, o cara entende muito, vai te responder no Twitter. Faça sua propaganda aí de novo, por não esquecer.
Primeiro, obrigado pelo convite, eu que agradeço, né? Sempre legal participar. Como o Alexandre falou, pode me mandar DM no Twitter, o que for, que eu sempre respondo todo mundo. Me sigam lá, Basketball Scouting Brasil. E acho que é isso.
Então tá. Todo mundo, obrigado de novo. Obrigado, Luiz. Assistam tapes do Killian Hayes. Fiquem em casa se puderem. E até a próxima.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.